Sexta parte, sobre a preparação para a consagração, a cerimônia, o uso das correntes e outros. É necessário que esta consagração seja feita na presença de um sacerdote? Não, pois se trata de uma consagração pessoal, ou seja, de uma entrega de si mesmo a Deus, que, portanto, independe da presença ou aprovação de um sacerdote. Entretanto, sem dúvida, seria muito desejável a presença de um sacerdote para abençoar essa entrega e também as cadeias que serão usadas como sinal externo da consagração. O que fazer se o padre de nossa paróquia ou bispo da diocese não aceitam esta consagração? A consagração, tal como é ensinada por São Luís Maria Grion de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, é uma prática totalmente aprovada pela Igreja. Foi aprovada, indulgenciada e recomendada por diversos papas, vivenciada e testemunhada por numerosos santos, de modo que não carece da aprovação de nenhuma outra autoridade para ser praticada pelos fiéis católicos. Por se tratar de uma prática pessoal já aprovada e recomendada pela Igreja, o fiel não necessita da autorização ou da concordância de qualquer outra autoridade para realizá-la. Contudo, em geral, será muito mais útil para a causa da divulgação da consagração o apoio das autoridades locais para que outros fiéis sintam-se mais motivados a se consagrarem também. Para a consagração ser válida, é necessária a assinatura de um sacerdote na fórmula de consagração? Não. Para uma consagração ser válida, não é necessária a assinatura de um sacerdote. Mas, caso haja um sacerdote que a acolha e a abençoe, este poderá assinar como testemunha. Entretanto, não se trata de algo essencial ou necessário. Essa total consagração tem que ser feita na missa ou pode ser feita fora da missa? É mais adequado e recomendável que se faça na Santa Missa, após a comunhão, em ação de graças. Mas também poderá ser feita fora da Santa Missa, diante de uma imagem de Nossa Senhora. A total consagração poderá ser feita em qualquer momento da missa? Não. A consagração só poderá ser feita após a comunhão e ação de graças. Então, se faz a leitura da fórmula, se assina e, se for o caso, o sacerdote abençoa e faz a imposição das cadeias. Quando se faz a consagração com o acolhimento do sacerdote, como deve ser a cerimônia? A cerimônia deve ser digna, como manda a Santa Igreja e prescreve o Missal Romano. Pode-se, se a liturgia do dia o permitir, dar um acento mais mariano, especialmente se for alguma festa de Nossa Senhora. Se possível, que a igreja esteja bem ornamentada, com flores naturais, e que o sacerdote use todos os paramentos, como é prescrito no missal. O critério do celebrante. A critério do celebrante, os consagrandos poderão tomar parte na procissão de entrada. Se possível, com vestes especiais para o dia. Recomenda-se que as senhoras e senhoritas usem vestidos ou saias longas e também o véu para honrarem ainda mais Nossa Senhora, buscando imitá-la interior e exteriormente, testemunhando a modéstia com mais vigor. Se possível, os consagrandos permaneçam juntos nos bancos mais centrais e o mais adiante possível. Participa-se da missa normalmente, com piedade, devoção e profunda adoração a Deus Nosso Senhor. No momento do ofertório, os consagrandos poderão levar rosas a Nossa Senhora. Use-se o método ensinado por São Luís de Montfort para se comungar com mais fruto. Após a comunhão e ação de graças pessoal, se acende as velas que cada um deve portar para indicar que será feita a renovação das promessas do batismo e se procede à leitura da fórmula de consagração, que já deve estar impressa. Terminada a leitura da fórmula, se apagam as velas e cada um deve assinar a fórmula da consagração, como que passando a escritura da própria vida e de tudo que possui a Nossa Senhora. Uma vez assinadas as fórmulas, o sacerdote irá dar a bênção nas cadeias e aspergir as mesmas, e aos neoconsagrados se pode fazer um breve canto de ação de graças. As cadeias podem ser colocadas pelos próprios consagrados ou pelo sacerdote. Seguem-se os ritos finais ordinários da Santa Missa. Se o sacerdote quiser assinar como testemunha, poderá fazê-lo após a Santa Missa. Também neste dia, pode ser também em dia próximo, conforme aconselha São Luís no Tratado da Verdadeira Devoção, se oferece a Nossa Senhora algum tributo ou presente. Qual oração para a bênção e imposição das cadeias os sacerdotes poderão utilizar na cerimônia de consagração? Na cerimônia de consagração, o sacerdote poderá utilizar a seguinte fórmula, ou outras semelhantes, para fazer a bênção e imposição das cadeias. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bênção. Abençoai, Senhor, estas cadeias que os vossos filhos aqui apresentam para sinalizarem sua entrega total a vós por meio de sua Mãe Santíssima. Fazei, Senhor, com que todos aqueles que a usarem com fé e devoção, de acordo com a vossa lei e vontade, alcancem a graça da libertação das cadeias de todos os vícios e pecados e se unam mais perfeitamente a vós com laços de amor por meio da Santíssima Virgem. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Imposição. Recebam estas cadeias que voluntariamente quisestes usar e trazer durante vossa vida como símbolo de vossa total entrega e de vossa escravidão de amor à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Mestra e Rainha, e por meio dela a Jesus Cristo, nosso Senhor, para que por meio dela Ele vos receba e vos guarde bem em seu Santíssimo Coração, já que nesta terra e por suas mãos vos acolha quando entrares na eternidade. Todos respondem: Amém. O que e como deve ser o tributo que São Luís de Montfort diz que se deve oferecer a Nossa Senhora no dia da consagração? O tributo ou presente que São Luís diz que se deve oferecer a Nossa Senhora no dia da consagração pode ser qualquer oferenda, penitência, renúncia, ato de caridade e etc., desde que feito de todo o coração. Seria de grande utilidade se o consagrando fizesse uma oferta especial que exigisse um grau de sacrifício e desapego um pouco maior, especialmente tendo em vista a difusão da total consagração. Seja o empenho para difundir a consagração, para formar grupos de consagrados e de preparação, para que mais pessoas se consagrem, ou ainda ajudar materialmente a obra de propagação da consagração. A fórmula que se usa na consagração deve ser copiada à mão ou deve ser impressa? Tanto faz. Pode-se usar um modo ou outro. Em geral, se recomenda a fórmula impressa, porque se torna mais organizado, legível e apresentável. O próprio São Luís de Montfort fazia imprimir as fórmulas que recitava com o povo, ao fim de cada missão que realizava. Quando alguém se consagra por este método no dia de alguma festa de Nossa Senhora, se diz que a pessoa se consagrou, por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Virgem de Guadalupe ou outros títulos? Quando se consagra por este método, se consagra simplesmente a Nossa Senhora e não a algum de seus títulos específicos, ainda que seja na data de uma festa mariana. É obrigatório o uso da cadeia para quem se consagra? O uso das cadeias não é obrigatório, mas muito recomendado, pois uma vez abençoadas, são sacramentais, que nos alcançam graças e proteção. Além do que, nos recordam sempre que pertencemos a Jesus e Maria, de forma a nos ajudar a evitar a funesta escravidão aos vícios e ao demônio. Além disso, o uso da corrente é um poderoso meio de propaganda da consagração, uma vez que desperta em muitos a curiosidade acerca da mesma, dando-nos a oportunidade de falar a respeito da consagração. Torna-se um marketing de Maria e da total consagração a ela. O uso das correntes como um sacramental e sinal externo da consagração é algo aprovado pela Igreja? Toda a doutrina, bem como as práticas ensinadas por São Luís Maria Grion de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção e demais escritos seus, foram aprovadas pela Igreja e declarados isentos de erros pelo Papa Pio IX, em 12 de maio de 1853. O uso das cadeias é recomendado pelo Santo de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. As cadeias de ferro foram utilizadas por vários santos como sinal e testemunho de sua total entrega. Onde devemos usar a corrente? Poderemos usar as correntes no punho, no tornozelo, no pescoço ou na cintura. Entretanto, é recomendável que se use em lugar visível, justamente para nos recordar a nós e aos outros que pertencemos a Jesus e Maria. Em geral, O uso no punho sempre cumpre melhor a função acima descrita, de recordar-nos a nós e aos outros a nossa pertença a Deus. Ao mesmo tempo em que se torna mais visível, se faz melhor propaganda da consagração. Entretanto, não há uma obrigação quanto a isso, e cada um pode usar como desejar. Como devem ser as correntes? De qual espessura? De que material? Como descrito no tratado, as correntes devem ser simples, de ferro, não de ouro ou de prata, mas humildes. No caso das pessoas que têm alergia a ferro, se pode usar algum outro material. Não devem ser tão finas de forma que se pareçam com quaisquer correntinhas ou cordões que as pessoas estão acostumadas a usar, nem exageradamente grossas. Cabe aqui uma dose de bom senso e discernimento. No lugar das correntes, pode-se utilizar medalhas, anéis, escapulários ou crucifixos como símbolo da consagração? As correntes, embora não sejam obrigatórias, são o único sinal externo que identifica a santa escravidão de amor. Os outros símbolos, embora excelentes e recomendados para o uso de todos, não são sinais externos específicos da total consagração. Apenas as correntes são sinais externos específicos da santa escravidão de amor ou total consagração a Nossa Senhora. Existem padrinhos para essa consagração? Não. Não existem padrinhos para esta consagração. O que pode haver são pessoas que nos ajudam a conhecer ou nos prepararem para essa total entrega, mas não convém chamá-los de padrinhos, para não banalizar essa que é uma função específica dentro da Igreja. Não seria esta consagração uma prática já muito antiga e inadequada para o nosso tempo? Esta total consagração é uma renovação de nosso batismo e tem por finalidade nos ajudar a sermos mais fiéis à nossa vida cristã. Sendo assim, a total consagração ou santa escravidão de amor é de uma atualidade pastoral perene, pois viver o batismo é uma exigência mesma de nossa fé para que possamos nos salvar. Esta consagração nunca se torna ultrapassada, justamente porque ela nos ajuda a vivermos melhor a nossa consagração batismal. Aliás, um dos maiores apóstolos dessa consagração em nossos dias foi o grande São João Paulo II, sendo, portanto, um testemunho atualíssimo. Qualquer pessoa ou grupo pode divulgar essa consagração ou é necessária a permissão de alguma autoridade? Qualquer pessoa ou grupo pode divulgar essa consagração e preparar pessoas para se consagrarem, desde que tenham se preparado e o façam de modo correto. Para tal, não necessitam de nenhum tipo de autorização, pois se trata de uma consagração já aprovada e recomendada pela Igreja. Entretanto, é evidente que tudo o que for possível ser feito em comunhão com a autoridade local certamente favorecerá a causa da difusão da total consagração. Pode-se renovar a consagração em uma data diferente daquela em que fizemos? É muito adequado que se renove na mesma data em que se realizou a consagração, mas esta pode ser renovada também em outras datas. Quais são as datas em que se fizer ou renovar esta total consagração, se pode lograr indulgência plenária? As datas em que se pode lucrar indulgência plenária, se consagrando ou renovando a consagração, são quatro: 28 de abril, dia de São Luís Maria de Montfort; dia 25 de março, solenidade da encarnação do Verbo; dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição; e 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. De que forma a difusão da Santa Escravidão a Maria pode tornar uma paróquia ou comunidade mais fervorosa? A difusão da consagração em uma comunidade ou paróquia a tornará mais fervorosa na prática religiosa, na oração, na frequência aos sacramentos, nas práticas de piedade, bem como na vivência de todas as virtudes, no sentido que, na medida em que seus membros se entregam totalmente ao governo de Maria Santíssima, aprendem com essa boa mãe a fazer melhor todas as coisas. Com o tempo, passam a ter uma consciência maior da vida espiritual, de forma a compreenderem muito melhor o que é uma Santa Missa e como dela participar. A importância da confissão, a grande necessidade da oração e tudo o que é útil para se viver na graça e se salvar. É possível que uma pessoa que não saiba ou não possa ler venha a fazer esta consagração? Sim, é possível, desde que haja quem a instrua no conhecimento da verdadeira devoção, de modo que possa ter uma ideia mais clara do que é esta consagração, para fazê-la conscientemente. Poderá também escutar o tratado em áudio e igualmente escutar as meditações para cada dia de preparação, bem como acompanhar as orações. No dia, poderá repetir a fórmula da consagração lida por alguém. Se não se renovar a consagração, a cada ano ela perde a validade? Esta consagração é perpétua e não possui data de validade. Ainda que não se renove, a consagração continua a valer igualmente, e nossa pertença a Deus e à Santíssima Virgem, na condição de escravo por amor, continua a mesma. A importância de se renovar anualmente a consagração, realizando os exercícios espirituais, é para que nós possamos sempre reavivar a consciência de nossa total entrega, a fim de que possamos vivê-la melhor.